Então, irmãos, os irmãos aqui de João Pessoa me convidaram, né, para falar algo para os irmãos, e eu pensei num assunto, em algo para falar, que o Senhor tem trazido algumas semanas já em meu coração, e é algo que eu tenho considerado importante. Eu estava pensando aqui, né? A gente cantou um hino, o irmão pediu um hino que fala do pão sem pá, que é a palavra do Senhor. E dentro desse contexto de alimento da palavra, era o que eu queria trazer hoje para nós. Em relação ao alimento, né? A gente vê que o alimento natural, ele é importante para nossas vidas, né? Então, o alimento, ele nos nutre, ele nos dá energia, podemos dizer que sustenta a nossa vida natural, a nossa carne, esse corpo de humilhação que nós falamos ontem, que será transformado em breve, quando se ouvir. Qual coisa, né? Essa coisa nós esperamos a qualquer momento. Então, se nós pensarmos um pouco sobre o alimento natural, a gente vai ver muitas maravilhas que Deus próprio criou. Então, Deus criou os nutrientes, né, para manter o ser humano. E nós podemos ver essas maravilhas da criação de Deus trazidas para nós. E nós temos, pelo menos eu tenho percebido, que nos últimos tempos, até para alimentos naturais mesmo, está tendo uma ênfase, né, de alimento mais natural, não industrializado. Eu tenho crianças, a gente sabe que nós que somos pais temos que trazer boas alimentações para nossos filhos, porque isso tudo é importante para o nosso andar aqui, como seres humanos, nesse corpo e etc. O que nós nos alimentamos hoje, no futuro pode trazer diferença em nossa vida. Então, se eu tiver uma alimentação ruim, uma alimentação de coisas que não são tão boas, né, que são químicos e etc., eu posso no futuro ter problemas de saúde em relação a isso. Então, o alimento natural, ele é importante para a nossa vida natural. E até, né, a gente pensando um pouco nas coisas do Senhor, principalmente na economia judaica, o Senhor Jeová, ele deu inclusive algumas restrições alimentares para os judeus. Então, ali a gente vê em Levítico 11, por exemplo, alimentos, animais, né, terrestres, aquáticos e aves, que eram proibidos na economia judaica. Isso tem a importância para eles. Nós vemos também alguns alimentos em Deuteronômio 14, quando eles estão ali, né, prestes a entrar, e Moisés vai trazer ali novamente as coisas que o Senhor tinha determinado para eles. E tudo isso naquele caráter, no caráter do Antigo Testamento, né? No caráter alimentar ali, o povo terreno de Deus. A gente sabe que Israel, os hebreus, são o povo terreno de Deus, a igreja é o povo celestial. Outro exemplo também que a gente tem na palavra no Antigo Testamento, lembrando, né, irmãos? Os irmãos têm ensinado e a gente tem aprendido que as coisas que dantes foram escritas, para nosso ensino foram escritas. Então, o que é do Antigo Testamento não é diretamente para nós, mas nós podemos aprender. São figuras também, como o apóstolo Paulo escreve. Então, nós podemos aprender com os ensinamentos ou com os acontecimentos do Antigo Testamento algo para nós, como crentes hoje, na atual dispensação. E um exemplo, né, claro, da importância do alimento, e aqui a gente pode trazer uma comparação com o nosso dia e alimento espiritual. A gente vê, por exemplo, em Daniel. Quando Daniel foi com os outros jovens, foram levados cativos à Babilônia, lá o rei, entre outras coisas, né, Nabucodonosor, mudou a dieta deles. Então ele determinou que aqueles jovens deveriam ser alimentados com as iguarias do rei e com o vinho do rei. Só que Daniel, ele se negou a fazer isso. Ele não quis se alimentar das coisas que o rei tinha colocado para ele. Ele queria se alimentar de legumes e de água. Então, até o irmão Brucinense, ele fala sobre isso num livreto que tem dele. O que é isso? Satanás, ele quer muitas vezes, figura de Nabucodonosor, mudar o que a gente, com que o que a gente nos alimenta, né? O que nós nos alimentamos. E aí a gente vê que tem a importância do alimento natural, até porque Daniel, né, depois de muito tempo, ele estava mais com mais saúde do que aqueles que comiam as iguarias do rei. Isso, obviamente, o Senhor trouxe para eles, né, pela fidelidade. E além disso, eles tiveram também um crescimento espiritual, né? Os amigos deles eram os amigos, né, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles tinham um conhecimento, né, das letras e etc. Daniel de visões e interpretação. Então, tudo isso veio pela fidelidade de Daniel, pelo coração de Daniel, que quis se separar para o Senhor e dos amigos dele também. Então, a gente vê isso, né? O alimento, a importância. Até na nossa vida, por exemplo, eu tenho duas crianças. Então, aqui eles nasceram, foram amamentados. E ali eles se amamentaram e cresceram, foram crescendo, foram começando a comer alimento sólido, né? Então eles tiveram uma evolução. Hoje eles comem praticamente de tudo. Então isso também a gente pode trazer para nosso caráter como crentes. A palavra de Deus nos fala, né? Em o Senhor Jesus conversando com Nicodemos, ali pensando em João capítulo 3, ele nos fala do novo nascimento, de uma vida que é dada por Deus, que não é adquirida pela vontade da carne, pela vontade do sangue, mas de Deus, da água, da palavra aplicada pelo Espírito. Então, nós que éramos mortos, pensando em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, ele nos vivificou. Então Deus nos deu vida. E a partir daquele momento, um morto espiritualmente, agora é vivo. Vivo espiritualmente. E essa nova vida é muito parecida, se a gente pudesse trazer um pensamento, né? É muito parecida com a vida do ser humano quando nasce. Então hoje o irmão, por exemplo, o irmão Alain mencionou lá, né? 1 Coríntios capítulo 3, que Paulo ele fala que não podia trazer alimento sólido para aqueles cristãos em Corinto. Por quê? Porque eles eram carnais. Então eles tinham que ser alimentados ainda com leite. Eles tinham que ter ali o leite da alimentação. E nós sabemos, né, como a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 8, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então esse, né, era o tema que eu queria trazer para a gente meditar um pouco sobre isso. Nosso alimento espiritual. Nem só de pão a gente vive. Eu acordei hoje de manhã, desci aqui, tomei café da manhã, terminou nossa reunião, as reuniões de manhã. Nós fomos almoçar, conversamos inclusive alguma coisa sobre isso, né, de experimentar, de não apenas falar, mas experimentar. E isso era coisas que eu queria trazer hoje para a gente. Então, assim como a criança, ela tem de bebê para se tornar adulta, ela tem um progresso na sua vida, na sua alimentação, assim também deveria ser conosco, né? Os crentes. Nós temos uma vida nova. Aqueles que nasceram de novo precisam alimentar essa vida nova. As pessoas que creram no Senhor Jesus têm o Espírito Santo. E nós precisamos alimentar essa vida. A palavra de Deus fala, e isso também é um aviso para nós, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aquele que tem a vida de Cristo, ele vai ter um apetite. Mas só que tem há um apetite para as coisas de Deus. Só que existem algumas situações e coisas que podem tirar nosso apetite da palavra. Muita coisa é oferecida nesse mundo e vai tirar o nosso apetite da palavra de Deus. Eu queria abrir em primeira Pedro, para a gente ler alguns versículos aqui. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 23, Pedro vai falar sobre esse novo nascimento, essa nova vida, ou sendo gerados de novo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E aí, no versículo 1 do capítulo 2, o apóstolo Pedro vai trazer algumas coisas para nós. Ele fala: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Quando a gente lê essa passagem aqui, o apóstolo Pedro, ele não está falando a mesma coisa do versículo que a gente mencionou de 1 Coríntios capítulo 3. Aqui o apóstolo Pedro não está falando do alimento em si, mas do desejo de se alimentar. Ele fala: desejai afetuosamente como meninos. Voltando à analogia dos meus filhos, né? Eu me lembro que até os 6 meses de idade, as nossas 2 crianças foram alimentadas exclusivamente com leite materno. Então, quando batia aquela hora de Caleb e de Esther se alimentarem, se não desse o leite, eles iriam chorar até conseguir aquilo. Eles tinham um ardente desejo por aquele alimento. Eles queriam, de qualquer forma, se alimentar. Eles precisavam daquilo, eles tinham esse desejo. E aqui o apóstolo Pedro está falando sobre isso, esse desejo de se alimentar da palavra de Deus. O que, irmãos, falando de mim, muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes. Para vergonha nossa, né, para a gente confessar ao Senhor, muitas vezes não temos esse apetite, não temos essa vontade, esse desejo ardente de se alimentar com as coisas do Senhor. E o apóstolo Pedro, né, no versículo 1, a gente está falando desse desejo, do versículo 2, mas ele diz que é para a gente, para aqui a quem ele está endereçando a carta, que era para eles deixarem algumas coisas. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, murmurações, desejai. Então, nós temos algo em nossas vidas que podem nos impedir de ter esse desejo ardente pela palavra de Deus. Nós temos que confessar isso ao Senhor. Não temos tido esse muitas vezes esse ardente desejo. Seja por algum sentimento, aqui como Pedro fala, seja porque nós estamos nos alimentando de outras coisas. Só que a palavra de Deus, né, ela fala sobre esse ardente desejo, que eu creio, se todos aqui, né, o Senhor conhece os que são seus, e cremos que todos os que aqui estão são nascidos de novo, creram no Senhor Jesus. Todos nós aqui, em algum momento, nascemos de novo. E quem é que não lembra, né, daquele primeiro amor que a gente tinha, aquele desejo de aprender, de buscar, muitas vezes em fraqueza, não entendendo muita coisa, mas a gente queria. A gente queria buscar e ia e se dedicava às coisas do Senhor. E por que muitas vezes hoje a gente não tem isso? Voltando lá, pensando, né, no Antigo Testamento, a gente vê que o Senhor deu o maná aos israelitas. Eles saíram ali, né, passaram o Mar Vermelho, cantaram aquele cântico de vitória, depois já murmuraram por água, o Senhor deu água, depois murmuraram pelo pão, Deus deu o pão, maná. E a palavra de Deus fala que eles sentiam o gosto do maná como mel. Então ali no começo eles se alimentavam e tinham aquele gosto de mel. Só que depois, em um determinado momento ali da caminhada deles rumo à terra prometida, não tinha mais esse sabor. Eles chegaram a chamar o maná de pão vil. Este pão vil é o que temos. Desejando as carnes, as cebolas, os alhos do Egito. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E nós temos que nos humilhar diante do Senhor por conta disso. Então, isso, né, esse desejo, esse ardente desejo de buscar as coisas do Senhor, se alimentar pelo Senhor, pode ser tirado de nossas vidas. Seja por sentimentos, seja por outros alimentos que nós temos nos alimentado. E é muito fácil a gente pensar, né, em alimentos que o mundo oferece, com tanta tecnologia, com tanto entretenimento para nós. Muita coisa nos ocupa. A gente pensa muitas vezes, né? Ah, são coisas ilícitas que vão nos afastar do Senhor. Mas a maioria das vezes são coisas lícitas. Coisas lícitas podem tirar esse gostinho das coisas, essa vontade. Coisas lícitas como trabalho, família, diversão, viagem em família. Isso pode acontecer. Ah, não. Tudo bem, eu tenho meu trabalho, eu vou fazer aquele meu trabalho e vou me ocupar com ele, e vou me ocupar com ele. A gente corre esse risco de nos ocuparmos com coisas que não são do Senhor, coisas lícitas. A palavra de Deus fala, todas as coisas me são lícitas. Mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nós temos que vigiar nisso também. Será que é o meu trabalho que eu estou me ocupando tanto com ele que as coisas do Senhor já não. Eu não consigo ter tempo para aquilo? Será o celular, talvez? Não sei. Acontece isso também em nossas vidas. Então, existem coisas que tiram o nosso apetite. E como nós não nos alimentamos desse leite. Não temos apetite por esse leite, então a gente não vai conseguir progredir. E aí vem o que o irmão Alan trouxe durante a reunião dos Coríntios ali. A gente sabe, né, a carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Coríntios, nos ensina muitas coisas, porque eles erravam. Então ele vai nos ensinar sobre divisões carnais ali entre eles, se dividindo entre. O apóstolo Paulo, ele dá exemplo, né? Ele dá o exemplo lá. Um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Eles eram carnais em relação a isso. Nos ensina sobre pecado na assembleia. Nos ensina sobre os dons exercitados, a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. Então, quantas coisas nós podemos aprender pela carta de Paulo aos Coríntios? E lá, não é que era assim, ó, a gente hoje está em fraqueza, né? Grande parte das nossas assembleias, das assembleias do Senhor aqui no Brasil, e nós estamos incluídos nisso, tem tido fraqueza no andar. Muitas vezes, por quê? Porque os dons, eles estão espalhados por aí. E muitas vezes a gente vai ali, né, no domingo a gente vai, um irmão fala uma coisa, a gente fala outra. O Senhor tem nos alimentado, mas muitas vezes nos falta esse progredir. Esse avançar nas coisas do Senhor. Porque muitas vezes a gente está andando de forma errada. Não consegue progredir. Não consegue ir para um alimento mais sólido. É, a carta aos Hebreus fala disso também. Vamos abrir em Hebreus para a gente ler uns versículos lá. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11, vai dizer o seguinte: do qual muito temos que dizer. De difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então aqui também eles são... Aqui é uma exortação, né? Uma exortação que está sendo dada. Eles, pelo tempo que eles já estavam aprendendo, eles deveriam já ter progredido, mas parece que não tinham. E por quê? Porque eles eram negligentes no ouvir. Porque eles não estavam se alimentando corretamente. Eles estavam ainda... Não podiam comer outro alimento senão leite. Eles tinham que aprender os rudimentos das coisas de Deus. E é interessante, né, como a gente está lendo, né, falando sobre ali Efésios capítulo 4, o qual o irmão bem mencionou, que o Senhor quer o aperfeiçoamento dos santos para o crescimento, né? Pedro também fala isso, a gente não precisa abrir, mas na segunda carta de Pedro, no final, no último versículo, ele diz: cresçai na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a exortação dele é muito parecida, né? Porque lá em Efésios, Paulo fala assim: para que não sejais meninos levados em roda por todo o vento de doutrina. Já Pedro, ele fala: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é necessário também. Pedro fala sobre isso, de crescimento. E crescimento nos fala de alimentação pela palavra de Deus. Agora tem um detalhe, né, irmãos? Como já foi falado pelos irmãos aqui, e como a gente tem aprendido, não é só o conhecimento intelectual. Não é eu pegar a palavra de Deus e dizer assim: ó, eu vou decorar a carta aos Efésios. E uma pessoa vai conseguir. Se ele começar a ler todos os dias a mesma coisa, em um momento ele vai decorar. Não que seja ruim decorar versículos. Tanto é que nas escolinhas dominical, a gente diz às crianças: ó, esse é o versículo aqui, lá em Caruaru a gente faz assim. Esse é o versículo que vocês têm que decorar, para eles memorizarem a palavra de Deus. Isso não é errado. Mas não é uma memorização para ter intelectualmente. Nós só vamos progredir se nós andarmos naquilo que temos aprendido. Ou, falando de alimentação, se nós digerirmos aquilo que nós temos aprendido. E quando a gente começa a digerir, a andar e a olhar para aquele Senhor que me salvou, que fez tudo, deu a própria vida por mim, o Filho Eterno de Deus que desceu a esse mundo, que viveu aqui como no meio de pecadores, um mundo hostil a Ele, então eu vou começar a progredir. E a palavra de Deus nos fala que esse progresso não é de uma hora para outra. Não é assim, ó, o irmão se converteu agora, ele já vai estar totalmente ao caráter de Cristo. A posição dele é perfeita. Quando alguém crê no Senhor Jesus Cristo, a posição dele é perfeita. Ele já está em Cristo, na mesma aceitação diante do Pai que Cristo tem. Mas o nosso caminhar aqui, ele vai ser progressivo. Não é uma evolução, né, irmãos? A gente não está falando aqui de melhorar a carne. A carne não pode melhorar, mas é um progresso na nossa vida espiritual. 2 Coríntios, capítulo 2, eu acho, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 3, fala um pouco sobre isso, desse progresso que a gente pode ter, gradual, não instantâneo. 2 Coríntios, capítulo 2, ele vai nos falar o seguinte, no versículo, capítulo 3, desculpa, no versículo 18, 2 Coríntios 3, 18 nos diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso aqui nos fala de glória em glória. Os irmãos que sabem inglês, a gente Tem uma tradução diferente na Bíblia de John Nelson Darby, na tradução de John Nelson Darby, que ele fala, nós com os rostos descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Então é contemplando o Senhor. Não é pegar a Bíblia e eu vou ler aqui sem digerir, sem andar. Eu vou ter um conhecimento intelectual. Não é isso que o Senhor quer. Não é isso que vai nos transformar de glória em glória como na mesma imagem. É contemplar o Senhor. É olhar para Ele, é ver essas glórias desse eterno Filho de Deus que veio a esse mundo. É isso que nós temos que fazer, irmãos. E, como eu tinha falado, né, não é o que a gente conhece, é o que a gente... Não é o que nós colocamos em nossa boca, mas o que nós engolimos e digerimos. Assim como na nossa vida natural. Aquilo que a gente vai digerir, aquilo que a gente vai trazer para nós, é o que vai nos fazer progredir. Tem alguns versículos que eu gostaria de ler que falam sobre isso. Por exemplo, Salmo 104, versículo 34. Vamos ler, por favor. Vamos abrir em Salmo 104, versículo 34. Ele fala assim: a minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Então ele fala aqui de meditação. Meditar no Senhor, de alegria no Senhor. Isso é para nós também. Será que nós temos meditado, né, nesse Senhor? Nós temos gastado o tempo de nossas vidas que Ele tem nos dado na meditação disso? O Salmo 1 também fala sobre isso, né? Mas, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E aí fala as consequências, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, e vai frutificar. É isso que o Senhor quer de nós, como crentes, como seus filhos. Não apenas ler, mas meditar nisso, digerir esse alimento espiritual. Salmo 119 também fala sobre algo, sobre a palavra de Deus em meditação. Salmo 119, versículo 103, vai dizer o seguinte: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Essa é a palavra do Senhor que o salmista, que nós temos aqui em nossas mãos. Mais doce do que o mel. Só que a gente sabe, né? Comigo é assim. Muitas vezes é difícil de digerir e tirar aquelas coisas que o Senhor não quer de nós, né? Aquelas coisas que nós pensamos que é boa, que está boa em nós. Não é bom. É doce a nossa boca. Agora, para digerir ela, é difícil. Mas o Senhor nos dá força a isso. E também, só no Novo Testamento, quando Paulo escreve a Timóteo, lá em 1 Timóteo, vamos abrir 1 Timóteo capítulo 4, ele fala um pouco também desse pensar, né? Não apenas ler rápido, como uma revista, não apenas como algo que não tem valor. Quando ele escreve a Timóteo, ele fala no capítulo 4, versículo 15, ele diz assim a Timóteo: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Nós temos que fazer isso, nós temos que meditar nas coisas do Senhor, ocupar-nos com ela, e aí o Senhor vai fazer o trabalho dele. Que bom que nós temos aqui, né, os irmãos, para a gente aprender deles. A gente está aqui, pela graça do Senhor, deu condições aos irmãos aqui de João Pessoa para nós estarmos juntos, para nos alimentarmos dessas coisas do Senhor. Então o Senhor tem sido gracioso conosco. Nós que muitas vezes não correspondemos a isso. Então, como eu falei, né, não é o que nós temos aprendido. Não é o que eu tenho aprendido aqui com os irmãos hoje sobre Efésios 4, sobre o que foi lido aqui, né? Sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, que são duas coisas distintas. Mas o que eu tenho andado é o que vai fazer diferença no meu progresso. E o que eu tenho andado na dependência do Senhor, com os olhos no Senhor, não no meu próprio intelecto, não no meu próprio entendimento, mas naquilo que o Senhor tem nos dado para nós andarmos nela, nele, né, nessas coisas. Mas é como eu tinha falado, né? O centro de tudo, desse aprendizado, do olhar a palavra de Deus, do contemplar essas coisas, é o Senhor Jesus. Sem Ele, nada disso vai valer a pena. Porque o Senhor Jesus, Ele é o tema principal da palavra de Deus. A palavra de Deus fala sobre o Senhor Jesus. E é lendo, é tentando buscar o Senhor Jesus em cada página que nós vamos progredir. Nesse Senhor Jesus que nós temos. E eu gostaria de ler um versículo que fala sobre isso, né? Dois versículos. De sendo o Senhor Jesus o centro das Escrituras. Vamos abrir lá em Lucas 24. Lucas capítulo 24. Aqui é aquele... A gente já conhece essa história, né? Os discípulos que iam para Emaús e meio que... Ah, o Senhor morreu, então vamos seguir nossa própria vida. E aí o Senhor encontra eles e pelo caminho acontece algo. Versículo 27 diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus mostrando para eles, ó, é o tema, eu sou o tema, o Cristo, né, o Salvador é o tema das escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Muitas figuras nós temos, obviamente, a figura não vai chegar, a sombra não vai ser o corpo. Mas nós podemos aprender do Senhor Jesus também no Antigo Testamento. Outra ocasião, a gente não precisa abrir, né? Mas lá em João, o Senhor Jesus disse assim, certa vez. João 5. João capítulo 5. Mais um pouquinho aí pra frente, né? João 5. Versículo 39. João 5:39, o Senhor Jesus diz assim: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. As escrituras. Aqui o Senhor Jesus está se referindo ao Pentateuco, aos profetas, maiores, menores e etc., né? Elas falam do Senhor Jesus. Ele é o tema central das escrituras. É ele que nós devemos buscar. E eu creio que um dos grandes problemas hoje da cristandade é justamente esquecer isso. Por quê? Porque muitas denominações a gente vê é culto da família, é culto da finança, é culto das crianças. A cristandade hoje inventa culto para tudo. Temas que não são o Senhor Jesus. Obviamente ele é mencionado, ele é trazido, mas não é centrado no Senhor. E é isso que nós devemos buscar. As escrituras falam de Cristo. Nós vamos encontrar Ele aqui, se nós nos ocuparmos nela. E foi isso que o apóstolo Paulo queria. Era isso que ele queria. Se a gente lembrar, né, de Paulo, eu estou pensando aqui em Filipenses. Paulo, ele vai trazer o currículo dele, né, ali do que ele era na religião, do que ele era na linhagem de Israel, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja. Mas todas essas coisas, o que foi que o apóstolo considerou? Coisas lícitas, né? Religiosidade, religião ali que Deus tinha instituído. O povo escolhido de Israel é tudo isso. Mas o que foi que ele considerou isso tudo como escória? Agora, por quê? Vamos abrir lá para a gente ver? Em Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, a partir do versículo 7, né, ele vem falando do, eu penso que é o currículo dele, o currículo de Paulo, aí no versículo 7 ele diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem de lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. E aí ele continua. Então, o que é que atraiu Paulo a Cristo? Paulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele estava indo perseguir e prender, né, os cristãos ali em Damasco. O Senhor Jesus apareceu para ele. A gente vê, né, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele viu coisas que não podem ser ditas para nós, coisas inefáveis. Ali o Senhor Jesus revelou tudo, né, como foi dito aqui pelos irmãos hoje. A dispensação do mistério, o mistério foi entregue a Paulo. Foi o apóstolo que trouxe os mistérios da igreja. Então, todas as coisas que humanamente falando eram boas, eram de reputação e etc., Paulo considerou como escória. Para quê? Pelo conhecimento de Cristo. Então, será que é isso, irmãos? Assim, para nós meditarmos, será que é isso que temos buscado? Esse conhecimento dessa pessoa tão bendita, o Senhor, o qual o apóstolo Paulo considerou todas essas coisas para conhecê-lo. E a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições. Isso foi o que esse homem, o Senhor Jesus, o homem em glória, foi esse homem que fez com que o apóstolo Paulo esquecesse todas as coisas, que eram lícitas, a maioria delas. Então é isso, irmãos, que a gente deve buscar, a gente deve desejar ardentemente, como meninos novamente nascidos, como falou o apóstolo Pedro. E falando de alimento, né, para mim já encaminhar aqui para o final, falando do Senhor Jesus como alimento, a gente deve ler o capítulo 6 de João. Alguns versículos lá no capítulo 6 de João, onde o Senhor Jesus se apresenta como pão vivo que desceu do céu. Vamos abrir lá em João capítulo 6. E lermos alguns versículos no qual o Senhor Jesus fala sobre isso. João capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6. O Senhor Jesus, ele, no capítulo, no próprio capítulo 6, ele já tinha multiplicado os pães. Então, uma grande multidão acompanhava ele atrás do pão, né? Então, eles iam querendo pão. E aí o Senhor Jesus, ele vai falar que ele é o pão da vida. E uns versículos que eu gostaria de ler para a gente meditar um pouquinho sobre isso. O versículo 28, o Senhor Jesus vai dizer assim no 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Então, ontem o irmão, acho que foi o irmão Pizinato, ele falou algo sobre se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás. Então nós como crentes, nós cremos e vamos ver. E não o contrário. Aqui esses incrédulos que estavam atrás do Senhor Jesus por causa do pão, que a gente vê no final do capítulo que muitos foram embora, só ficaram os 12, porque não suportaram o discurso do Senhor. Eles pediram um sinal. Que sinal fazes para que creiamos? O Senhor tinha acabado de alimentar uma multidão. Para que mais sinal? E para um incrédulo, nem qualquer sinal que seja feito não vai trazer fé. A gente só vai ver quando a gente crê e não o contrário. E aí o Senhor Jesus, né, aqui eles falam, que sinal você dá? Porque eles estavam pensando no pão que ele tinha multiplicado. Eles vão falar do maná. Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Senhor, Senhor Jesus, figura do maná. Aliás, maná, figura do Senhor Jesus. Nosso alimento que Deus dá, o pão que desceu do céu. Cristo, nosso alimento. E aí ele fala, né? Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O maná, o maná mantinha a vida deles, se a gente pensar, né? Então eles estavam passando fome e Deus, o Senhor Jeová Deus, assim, ó, tá aqui o maná, mantinha a vida. O que desceu do céu, o Senhor Jesus, ele dá e mantém. Por isso que ele fala aqui no final do versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida, não apenas mantém ela. Então eu tenho que crer nesse Senhor. Uma pessoa para ser salva e para ter vida tem que crer nesse pão que desceu do céu. E aí, continuando. Disseram-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Muito parecido, né, com o que a mulher samaritana fala lá no poço. Ela diz assim, Senhor, dá-me dessa água para que eu não volte a ter sede. Só que a gente vê no resultado da conversa do Senhor que a mulher samaritana era sincera. Esses aqui não, porque ela creu no Senhor Jesus. Esses aqui não creram. E aí, continuando aqui, né? E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim não terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Então o Senhor Jesus, além de ser o pão que dá a vida, não apenas mantém, ele é o pão que dá plena satisfação. Por isso que ele diz aqui, aquele que vem a mim não terá fome, e o que crê em mim não terá sede. Satisfação completa é o que o Senhor Jesus tinha oferecido para nós, se nós nos alimentarmos dele. E aí continua, né, e eles vão conversando, o Senhor Jesus fala que todo o que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. E continua, e mais lá na frente no capítulo, ele vai trazer, o Senhor Jesus vai falar o seguinte. Versículo 47. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então o Senhor Jesus aqui está falando assim, ó. Quem se alimenta de mim, quem crê na minha obra, tem a vida eterna. Esse é o pão que desceu do céu. Só que, como a gente falou, como eu tinha falado, né? Ele não apenas dá a vida, ele mantém, ele dá plena satisfação. E tem algumas coisas também para a gente finalizar, que ainda o Senhor Jesus se referindo a si próprio como o pão de Deus, o pão do céu, o pão que dá vida, ele vai falar o seguinte no versículo 53. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terás vida em vós mesmos. Então, para ter vida eterna, a gente tem que crer nessa obra. Naquele corpo ali entregue na cruz, naquele sangue derramado. Isso é o que dá vida a vida eterna, né? Quando cremos no Senhor Jesus, quando cremos nisso. Quem come a minha carne, versículo 54, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Se nós nos alimentarmos do Senhor Jesus, desse bendito Salvador, nós vamos permanecer nele e ele em nós. Não pensem, irmãos, que se a gente não se alimentar dele, nós não vamos progredir. Nós vamos acabar alimentando a nossa carne. E a carne está lá. Ontem a gente estava lanchando e o irmão falou: a carne ela está aqui. E realmente está. Se eu der uma brechinha para ela, ela vai... E quanto mais eu alimento essa carne, ela vai tomar as rédeas da nossa vida. Nós temos que nos alimentar de Cristo, do Senhor Jesus, e assim permanecer nele. E para finalizar aqui, né? Assim como o Pai, versículo 57, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então o Senhor Jesus, ele vai manter, não é? Ele vai manter nos, essa vida que nós temos. E só para finalizar aqui, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele fala, né, sobre a inclinação da carne. Ele fala porque a inclinação da carne... Vamos abrir lá, só para a gente finalizar. Romanos capítulo... Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E no versículo, se a gente seguir mais um pouco para frente, versículo 12, ele diz: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vivereis. Aqui o apóstolo Paulo está falando de morte moral. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Então, é isso que eu queria trazer para nós, irmãos. Nós devemos nos alimentar de Cristo. O que... Nossa vida, nós temos a carne, a velha natureza, e nós temos o Espírito, a nova vida também que Deus nos deu. O que nós alimentarmos mais, eles vão tomar, vai aparecer no nosso andar. E se nós não nos alimentarmos das coisas do Senhor Jesus, nós vamos andar segundo a carne. E nossa moral... Nós vamos morrer segundo a carne, né? Moralmente falando, perante do Senhor. Então, irmãos, vamos pensar nas coisas que são de cima, como fala Paulo aos Colossenses. Pensar nas coisas que são do alto. Porque é lá que Cristo está. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, que a gente possa, né, em humilhação, nos voltar para o Senhor e confessarmos que temos falhado nisso. Que nós possamos... andar nisso, né? Andar nesse, no que temos aprendido. E não apenas botar na boca e jogar fora, mas digerir e que cada passo seja dado na luz do Senhor. Vamos dar graças a Deus?